Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho.
O amor é um caso esplêndido de metamorfose na língua portuguesa. Além de expressar o ápice dos sentimentos humanos, oferece variados recursos para a composição de textos em prosa e verso. Na tentativa de classificá-lo, os eruditos vestiram o afeto imprescindível com as normas gramaticais. Se a mãe afaga o filho em uma atitude amorosa, tem-se aí um adjetivo. Quando o místico afirma "o amor liberta", aparece o substantivo. Empolgada com uma história, a criança recorre ao gerúndio e exclama "estou amando este livro". Nas asas do infinitivo, o poeta simplesmente declama "como é bom amar". Com o intuito de fazer bem aos alunos, o professor pergunta "vocês já leram Jorge Amado?". Eis um caso ilustre em que o particípio do verbo virou sobrenome.
Embala-ê, menininha do Gandula, embala pra lá, embala pra cá, menininha do Gandula.
Em 1931, Jorge Amado publicou a obra O País do Carnaval. O livro era o primeiro filho saído da mente iluminada do autor de apenas 18 anos. Nas páginas do romance, o escritor apresentava o caráter sociológico do próprio trabalho. Uma marca profunda, estilo inconfundível que jamais iria desaparecer. O contador de histórias tinha um compromisso com o Brasil. As desigualdades sociais e o racismo estavam presentes nos enredos amadianos. Jorge tecia críticas às elites do país. Provocativo, o mensageiro do povo ia às vielas, guetos e subúrbios para mostrar a miséria existente por trás da imagem festiva de um carnaval comemorado o ano inteiro.
Revela a leveza de um povo sofrido, de rara beleza que vive cantando profunda grandeza.
O escritor é um artista. A imaginação é, para ele, a matéria-prima, indispensável, fundamental. E nada deve obrigá-lo a escrever sobre este ou aquele tema. O livre pensador pode e deve viajar no rastro do vento e escolher as porções de luz e sombra que vão compor a obra imaginada. Jorge Amado não quis fazer excursões pelas estrelas. Talvez, caso tivesse nascido em algum principado, ele teria feito a opção de passear nas avenidas de um cenário abstrato. Mas o brilhante prosador bateu na porta do mundo e escolheu a cidade de Itabuna como berço. Bem criança ainda, foi viver a infância em Ilhéus sem sair do sul da Bahia. Na região do Cacau, ele viu o Brasil profundo. Alguns observadores da vida conseguem radiografar um país inteiro a partir da própria aldeia. Em Gabriela, Cravo e Canela, o autor descreveu uma das grandes mazelas brasileiras, a concentração de terras. O romance, de 1958, dialoga perfeitamente com o último censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2017. De acordo com um estudo, aproximadamente 50% das propriedades rurais do país estão nas mãos de apenas 1% dos proprietários.
Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação.
Jorge Amado conseguiu uma proeza, manter a ternura que sensibiliza a alma humana e, ao mesmo tempo, descrever as durezas da vida urbana. Assim ele fez em 1937, quando Capitães da Areia chegou ao grande público. O romance apresenta a realidade de crianças abandonadas nas ruas de Salvador. Sem família, teto, escola e comida, os menores de idade eram conduzidos à margem da lei. Sobreviviam de pequenos furtos. Eram iniciados muito cedo na vida adulta. Flertavam com as perseguições policiais. Sofriam a dor da indiferença. Transitavam invisíveis aos olhos da fina flor da Bahia. Em entrevista, o escritor deixou transparecer as leituras que sempre fez da realidade.
O povo brasileiro vive numa situação de miséria tão grande, tão terrível, numa situação de opressão política tão terrível, que dá a impressão que é um milagre viver no Brasil, que esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo mestiço, que é capaz de milagres como esse, de viver, lutar e fazer a festa num país onde o povo é tão sacrificado.
Em Tenda dos Milagres, surge um dos personagens preferidos de Jorge Amado. O nome dele é Pedro Arcanjo. Adepto do candomblé, filho das ruas, amigo dos malandros, escritor inspirado, símbolo de uma inteligência construída fora dos muros das academias. Pedro é um grito do Brasil para os brasileiros. Olhem para mim. Não esqueçam que a miscigenação me fez um país plural e moreno. Nas encruzilhadas tem muita gente boa e a cultura popular percorre todas as minhas veias. O professor de língua portuguesa e literatura, Leonardo Barbosa, nos conta alguns segredos da criatividade do pensador que jamais desprezou as próprias raízes.
Jorge, ele diz, né, que em determinado momento ele vai falar que nos livros dele o povo sempre vai vencer. Porque quando ele fala, eu não escrevo para a elite, eu não escrevo para a crítica, eu escrevo antes de mais nada para o povo. Só que para ele escrever para o povo, a literatura não dava atenção à literatura hermética. Por exemplo, uma literatura como Graciliano Ramos, né, que se debruçava sobre o texto dele, que cuidava daquele texto, que revisava o texto, assim, muitas e muitas vezes. O texto do Jorge Amado, não. Ele é um texto quase orgânico nesse aspecto. Jorge, ele escreve basicamente no início da carreira um livro por ano. E era uma produção de observador. Um observador pelos olhos, mas um observador também pela escuta. Né? Reza assim a lenda urbana que o Jorge Amado, ele saía pelas ruas do Pelourinho em Salvador e ia parando para conversar com o estivador, para conversar com a baiana do acarajé, para conversar com o vendedor ambulante, para conversar com as prostitutas, entrando nas casas das mães de santo e ouvindo essas histórias. Então, o Jorge, ele retrata na obra dele justamente essa oralidade, essa escutatória, né, em que ele foi um grande exemplo disso. Daí ele escreveu de fato para o povo. Eu percebi para um menino baiano, lá na década de início da década de 90, né, final da década de 80 e início de 90, que ler Jorge Amado era saber dos meus vizinhos, era saber do meu povo.
O planeta vive uma contínua revolução tecnológica. A inteligência artificial ganha a cada dia mais destaque no cotidiano das pessoas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google, 54% dos brasileiros declararam ter utilizado esse tipo de ferramenta em 2024. A média global foi de 48%. Nas páginas de Mar Morto, Jorge Amado apresenta uma realidade bem diversa na comparação com o cenário do século XXI. A obra descreve o dia a dia dos pescadores na Baía de Todos os Santos. Deixa transparecer o conhecimento vivo, fruto da experiência, do contato com as forças da natureza. No romance, vibra uma sabedoria ancestral, transmitida de pai para filho. São homens que olham para o tempo e interpretam sinais de ventanias e tempestades. Pessoas que não precisam buscar o calendário para descobrir a fase da lua. Simplesmente observam o céu. Nas correntes marítimas, deixam-se conduzir pelo brilho dos astros e, sem nunca terem participado de uma aula de física, deslocam os barcos nas águas e vão pescar de madrugada quando a brisa sopra da areia em direção ao mar e impulsiona as embarcações.
O ouro afunda no mar, no mar.
Madeira fica por cima,
por cima.
Ostra nasce do lodo,
do lodo.
Gerando pérolas finas.
Os livros de Jorge Amado venderam mais de 30 milhões de exemplares e foram traduzidos para quase 50 idiomas. Em 1961, o autor foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Ao redor do mundo, conquistou prêmios literários importantes, como Latinidade, na França, Pablo Neruda, na Rússia, Mediterrâneo, na Itália e Luiz de Camões, em Portugal. No Brasil, foi condecorado com o troféu Jabuti em duas oportunidades. O célebre autor desponta como um caso de sucesso em uma nação carente de políticas públicas de incentivo à leitura. São Paulo, por exemplo, é a cidade mais populosa da América Latina e tem menos de uma biblioteca por 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados em 2023 por meio da Secretaria de Cultura do município. Em 2024, o governo federal assinou um acordo de cooperação federativa para aperfeiçoar o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. O secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piuba, esclarece os objetivos do programa.
O governo federal, através do Ministério da Educação e Ministério da Cultura, vem construindo o novo Plano Nacional de Livro e Leitura, como parte da Política Nacional de Leitura e Escrita, que traz para esses dois ministérios uma agenda importante para o estabelecimento das metas nos próximos 10 anos para a democratização do acesso ao livro, ou seja, implantação, modernização de bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, também para a ação da promoção da leitura dentro das escolas, mas também em outros ambientes culturais, também a dimensão da importância do desenvolvimento da economia criativa do livro, né? Ou seja, o governo brasileiro é o maior comprador de livros do mundo através do PNLD, tanto do livro didático como livro de literatura. Todas as bibliotecas públicas e comunitárias, a partir desse ano, já passam a receber também, através do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, do MINC, livros para atualização e ampliação dos acervos, bibliotecas municipais, estaduais e comunitárias. E, nos últimos anos, né, de uma maneira muito efervescente, se ampliou feiras de livros e os festivais literários, onde boa parte dessas feiras e festivais são financiados pela Lei Rouanet, pelas emendas parlamentares e pelos projetos também que são executados no Ministério da Cultura em parceria com os estados e municípios através da Lei Aldir Blanc.
A obra de Jorge Amado ilustra as estatísticas do país. Atualmente, o Brasil é reconhecido como o celeiro do mundo. O país lidera as exportações de carnes bovina e de frango, suco de laranja, açúcar, soja, milho e café. Os dados estão presentes em um relatório de 2024, distribuído pelo banco BTG Pactual. Apesar do desempenho agrícola, o país retornou ao mapa da fome em 2022. No parecer da Organização das Nações Unidas, 33 milhões de brasileiros não tinham o que comer naquele período. O amigo dos Capitães da Areia faleceu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001. Como legado, deixou mais de 30 livros abertos e uma mensagem de esperança que convoca o povo à transformação social. Os personagens reais que sempre cuidaram da terra precisam experimentar a alegria de dizer: eu piso no meu chão.
Eu não sou daqui.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Karine Melo. Trabalhos técnicos, Reinaldo dos Santos. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!